Bezrat Hashem, a gente está no Daf Ein Chet, Amud Alef, na segunda linha do Daf. Amar a viúda, diz a viúda, Kohen Gadol Be'almaná, Lokeshtain. Existe uma situação no qual uma pessoa vai ter uma relação que lhe é proibida, ele vai estar transgredindo duas proibições simultaneamente. Se trata de um Kohen Gadol, um grande sacerdote, que tem relação com uma mulher viúva, o que lhe é proibido, ele vai transgredir com este ato duas proibições. Achat mishum loikach, um vasuk ordena e diz, não pegue, não case com uma mulher viúva, etc. Achat mishum loichalel, e a segunda proibição diz, loichalel, que ele não tem a proibição de tornar a mulher uma halalá. No momento que ele tem uma relação com ela, ele torna ela uma halalá. Isso é uma segunda proibição. Pergunta agora a Veli Kinaim Mishum Loi Khalil Zar'o. Temos um terceiro pasuk que diz para o Kohen que ele não vai fazer a sua descendência, o seu Zera vai ser Halali. A princípio, nessa relação, ele também está fazendo sua descendência Halali. Responde agora a Beshelog Amar Beato. Se trata que ele não fez o ato até o fim, uma vez que ele não finalizou o ato, ele não fez a verdade de fazer da sua descendência Harali. Então, um Kohen Gadol que tem relação com uma viúva, ele transgride pelo menos duas proibições. Meitiv Rava, sobre isso, questiona o Rava de uma braita. Falou a braita, Almaná ve Grusha, lo que mishum shnei shemot. Se um Kohen Gadol tem relação com uma mulher que ela é também Almaná, também viúva e também divorciada, ele vai transgredir duas proibições. Princípios, duas proibições sobre as duas, ou seja, ele tem uma mulher que é também viúva e também divorciada, ele transgrediu somente duas proibições. Segundo o que você disse, ele deveria transgredir pelo menos duas proibições sobre cada um dos casos, aqui ela também é almaná, ela também é viúva, isso já acarreta duas proibições, e por ela ser divorciada, isso acarreta outras duas proibições, segundo o que você disse. Fala, mas não, a gente volta a dizer. Não, já que essa mulher tem dois nomes, também é viúva e também é divorciada, ele vai transgredir quatro proibições. Duas sobre cada nome que essa mulher tem. Um, que ela tem o nome de divorciada, e um, mais dois, que ela tem o nome de viúva. Assim que a Gemara explicou as palavras da Braita. Pergunta a Gemara, sendo assim, como é que você vai explicar a continuação desta Braita? A conjunção Braita diz, Grushav Khalutsa, se a mulher ela é divorciada e também ela fez o processo de Khalitsa com o irmão do marido que faleceu sem ter filhos, e no Hayav, ela alahat. Já que a proibição do Kohen de casar com a Khalutsa é somente uma proibição que provém de uma proibição dos sábios, e não é uma lei da Torá, não é de Oraita, é somente de Rabanan, por isso ele só vai ter uma punição, por ela ser divorciada, e não vai ser punido por ela ser halutzá. E segundo o que você disse, pela divorciada, ele deveria ser punido duas vezes, porque ele transgrediu duas proibições. Responde a Amará, Tachikama, Enochayav, Ela alachat, Olholam, Shnei Shemot. Não, ele, quando a Braita diz que ele vai ser punido uma vez, é por causa de um dos nomes que a mulher tem. A mulher tem o nome de divorciada e tem o nome de Halutsa. Ele só vai ser punido por um nome, ou seja, por ela ser divorciada. Mas, por ela ser divorciada, ele vai estar transgredindo duas proibições e vai ser punido duas vezes. Explica a Gemara, Halutsa de Rabanan. Realmente, será que a proibição de uma mulher que fez o processo de Halutsa com o irmão do marido que faleceu sem ter filhos, a proibição dela casar com um Kohen é somente uma proibição que vem da instituição dos sábios? Já Tânia, olha só o que diz a Braita, Grusha, ele era Grusha Khalutsa Minai, de onde aprendemos? De qual passuca aprendemos? Que uma mulher que fez o processo de Khalitsa não pode casar com um Kohen. Responde a Braita que aprendemos isso de um passuca, que diz o Gunamar Veisha, daqui aprendemos que não pode casar com uma Khalutsa, ou seja, a gente aprende isso de um passuca, que é uma lei da Torá. Na verdade, é uma instituição dos sábios, somente que diz que ele não pode casar com uma Khalutsa. E simplesmente os sábios trouxeram um pasuk que dá para aprender, daria para aprender esta lei desse Pasuk. Mas não que de fato a gente aprende isso das palavras do Pasuk, é somente uma instituição dos nossos sábios. Então a gente viu, em todos os últimos da Pi, que o Kohen, ele tem uma certa proibição de mulheres que ele não pode casar com elas. Como por exemplo, um Kohen não pode casar com uma divorciada. Amar Abaye, diz o Abaye, que deixa o que? Se ele só noivou com ela, fez o que do Shin, na hora que ele cria o casamento com ela, ele já transgrediu uma proibição, já merece chicoteadas porque ele já fez uma proibição. Ba'ar loke, depois que ele vai e tem uma relação com ela, ele transgride uma segunda proibição e de novo deve ser punido. Explica o Abai. Kidesh loke mishum loikah. Na hora que ele noiva com ela, ele transgride a proibição que diz loikah. Você não deve pegar, não deve casar com uma mulher divorciada. Ba'ar loke mishum loikhalel. Na hora que ele tem uma relação com ela, ele transgride a segunda proibição que diz que ele não deve lechalel, não deve fazer da mulher que ele vai casar uma halalá. Na hora que ele tem uma relação, ela torna uma halalá e transgride a segunda proibição e é punido. Essa é a opinião de Abai. Rava Amar, já o Rava discute e diz, Baal loke, lo Baal no loke. Não, ele só vai transgredir as duas proibições uma vez que de fato ele vai ter a relação. Uma vez que ele não tem essa relação, o fato de ele ter noivado com ela não indica que ele transgrediu uma proibição. Por quê? Mishum dechtiv lo ikach lo echalel. Matam lo ikach, mishum lo echalel. A gente vê no psukim que todo o motivo que a Torá proibiu o Kohen de noivar com ela é para evitar de eles terem a relação. Uma vez que ele não teve a relação, ele não transgrediu nem mesmo a proibição de ter noivado com essa mulher. Então temos uma discussão. O Abai diz que na hora do Kiddushin, do noivado, ele já transgride. E o Abai e o Rava diz que não. Que ele só vai transgredir essa proibição quando de fato ele vai ter a relação. Fala Agmará. O modelo Abai, o próprio Abai, que diz que geralmente a proibição já é transgredida na hora do noivado, ele concorda com o Arzir Grushatoshim, que deixa o Reino Baal, Sheinon Oke, Lekartalio Fleishama Rahmanaga Leika. Com relação à proibição que diz que um homem que se divorciou da mulher e ela casou com outro homem, ele não pode voltar a casar com esta mulher. Com relação a esta, o Abai concorda que se ele somente fez o noivado, fez o kiddushin, isso não é bastante para ele transgredir a proibição. Por quê? Porque a linguagem do Pasuk é que ele não vai poder noivar com ela para pegar ela como uma mulher. A gente vê que somente uma vez que ele pegou ela como uma mulher, que ele transgrediu a proibição, somente o noivado com essa mulher, ele não transgrediu nada. Então, o Abai concorda com o Rava neste caso da pessoa que está voltando a casar com a mulher que tinha divorciado. O Modé Rava, por sua vez, o próprio Rava, que disse que nunca se transgride a proibição na hora do noivado, ele concorda em um certo caso. Kohen gadol be'almaná she'im ba'al velo kidei she'oké v'rechavzaró be'amav v'arachmaná v'alei uchilel. O Rava disse que tem que passar o processo de kiddushin, de noivado, e depois ter a relação, somente então ele vai se transgredir. Se a pessoa tem relação sem ter feito um kiddushin antes, ele não vai se transgredir uma proibição. Porém, o Rava concorda com relação à proibição do Kohen Gadol, que não pode casar com uma viúva, que se ele tem uma relação com ela mesmo sem ter feito um noivado antes, isso já é o bastante para ele transgredir. Porque a linguagem do Pasuk diz que uma vez que ele está fazendo da sua transcendência um halal, isso já é o bastante, mesmo que ele não levou com essa mulher. E assim também o Rava e também Abai concordam que com relação à proibição que dissemos da pessoa voltar a casar com sua esposa que ele divorciou e ela casou com outro homem, com relação a essa proibição, se ele tem a relação na prática e não noivou com ela, então ele não transgride a proibição, porque a linguagem da Torá é que se ele noivar com ela, vai pegar ela como uma mulher, mas se ele só faz somente a relação e não fez o noivado, isso não é considerado a proibição da Torá. Vamos voltar para a nossa Mishnah que a gente viu no começo da aula anterior. Vimos lá três opiniões com relação aos convertidos. A primeira parte da Mishnah tratou dos halalim. Uma halalá não pode casar com um kohen. A filha de um halal vimos, ela também é considerada Mahalá, também não pode casar com um Kohen. O que, que acontece com relação a um convertido? Vimos lá três opiniões. A Gumara vai trazer as três opiniões e explicar qual é o raciocínio que está por trás de cada uma delas. A primeira opinião é a opinião de Rebiuda, que diz que a filha de um convertido, ela é semelhante à filha de um halal. Assim como a filha de um halal se torna uma halal e não pode casar com um Kohen, assim também a filha de um convertido, se o pai é convertido, ela vai ser considerada uma guioret e ela não vai poder casar com um Kohen. Tânia diz a Braita Rebiuda Melber, que vai casar Zahar, da onde ele aprendeu essa lei, Vadinotel. A gente aprende essa lei por um puro raciocínio. Qual que é o raciocínio? Mahalal Shebad Mitipak Shera Bitopsula Ger Shebad Mitipak Psula Enodin Shebitopsula. Se a gente viu com relação a um halal que ele vem de uma família kasher, o pai dele é judeu. Simplesmente o pai dele, que era um kohen, casou com uma mulher divorciada. Mas o pai dele era um judeu kasher. Mesmo assim, por ele ser halal, a filha dele se torna halalá. Um ger, um convertido, que ele vem de uma fonte não kasher, porque o pai dele era goi, ele nasceu quando ele era goi, depois ele se converteu, é óbvio que a filha dele também vai ser considerada uma guioret, assim como ele. Pergunta a Gumará, a princípio esse raciocínio não faz nexo, por quê? Ma le halal, shekene tziratom avará. Com relação ao halal, tá bom que o pai dele é um judeu, como kasher, porém ele foi criado através de uma verá. O pai dele, que era kohen, casou com uma divorciada, que ele era proibido, ele foi criado através de uma verá. Já o convertido, o pai dele era goi, mas ninguém transgrediu nenhum pecado quando ele foi criado. Então, não podemos deduzir que a filha do convertido também vai ser considerada uma guiolet. Porque o motivo que a filha do halal é halalá, é porque o pai dela foi criado através de uma verá. Fala com ela, não. Kohen Gadol bar Maraim Chiyach. Vamos trazer uma prova de um Kohen Gadol que casa com uma divorciada. Shere Tzidatu Baverá Bitou Psulam, né? Que Udá. E a gente vê que mesmo que o pai, o Kohen Gadol, ele não foi criado através de uma verá. Mas já que o casamento é uma verá, isso é bastante para trazer uma filha que é uma halalá, mesmo que o pai não foi criado de uma verá. A gente vê que o que causa a filha de ser halal não tem nada a ver com isso que o pai foi criado através de uma verá. E por isso, o raciocínio diz que assim como a filha de um halal é uma halalá, assim também a filha de um convertido é considerada uma guiot. De novo, pergunta agora. Marco Engador, o homenagem que envia toda a verá. Tudo bem, você trouxe a prova de um Kohen Gadol, mas também no caso do Kohen Gadol temos lá uma averá, porque ele teve a filha através de uma averá, teve uma relação que lhe era proibido. E por isso que a filha é halalá, mas não podemos trazer uma prova para um convertido, que ninguém criou ele através de um pecado, que se converteu e casou com uma mulher que lhe era permitida. Quem disse que a filha é guiolet? Fala com a halal, yohia. Por outro lado, temos então o halal, ou seja, temos o halal, que ele vem de uma fonte kasher e a filha dele é uma halalá, por ele ser halal. Ele tem um ponto fraco, que ele foi criado através de uma verá. Ou seja, a relação que deu fonte a ele foi uma verá, que o pai dele, que era um kohen, teve relação com uma divorciada. Então ele vem de uma fonte kasher, e já que ele foi criado através de uma verá, ele faz que a filha dele fique halalá. E temos o Kohen Gadol, que mesmo que ele vem de uma fonte kasher, ele não foi criado através de uma verá, já que ele tem a filha através de uma verá, a filha fica uma halalá. Temos essas duas leis, o Chazal Adinroi e o Ezek Leize. Os dois casos não são exatamente idênticos. O Tadar Veshabahem, Shenam Berova Kaharu, Afani Veitager, Shenam Berova Kaharu, Bitop Zolam Nakeuna. Podemos então falar que assim como temos esses dois casos, que o denominador comum dos dois é que se trata de pessoas que eles não pertencem a não são iguais à maioria das pessoas, se trata de um halal ou de um Kohen Gadol, pessoas especiais que eles causam que a filha vai ser halalá. Assim também no caso do convertido, já que ele não é igual a todas as outras pessoas, a filha dele vai ser também uma guiolet. Pergunta Gmará, esse raciocínio ainda não está fazendo nexo. Mal é a tzada chave shebahem, sheken yesh bahem tzada verá. Nos dois casos que você trouxe, também no caso do halal e também no caso do Kohen Gadol, tem lá algum pecado no meio. Ou que o halal foi criado através de uma verá, ou que o Kohen Gadol, ele próprio faz uma verá na hora que a mulher engravida. Por isso que a filha sai halalá, mas com relação a um convertido, que ele não foi criado através de uma verá, ele não faz nenhuma verá, quem disse que a filha dele, ela é considerada uma guiora. Fala que não tem uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é. Temos mais um fator que a gente pode trazer uma prova. Mitzilishon, um convertido egípcio, que além diz que ele só é kasher para casar com uma judia depois de três gerações, depois do processo de conversão. Esse Mitzri, ele não foi criado através de uma verá, ele não trazia de uma proibição. Quando ele casa com uma mulher que lhe é permitida, e o filho é considerado um Mitzri, igual a ele. Fala agora, ah, mas é Mitzri de Shon, não vamos casar? Não podemos trazer uma prova do egípcio, porque o egípcio, ele não pode casar com as outras judias. Por isso que o filho dele realmente sai um Mitzri. Mas um convertido que pode casar com uma judia, quem disse que, que a filha dele é considerada uma convertida? Por outro lado, o Halal Yochiach, o Hazaradim. Por outro lado, temos o Halal e o Kohen Gadol, que eles podem casar com uma judia comum. Loreize, kereize. Atada shavê shabahem, shiram berov kahal, bitop shalom. Afani avi et ager, sheino berov kahal, bitop shalom. Então temos também o Mitzri, o egípcio que se converte, também o Halal que casa com uma judia, e também o Kohen Gadol que casa com uma divorciada ou uma viúva. Nos três casos, a gente vê o denominador comum é que são pessoas que não pertencem à maioria do público. E a gente vê que a filha sai igual a ele. Assim também no caso do convertido, do Ger, a filha vai ser considerada uma guiora. De novo, pergunta a Gmará, Amara Tzada Shavê Shabahê, Shekel, Poslim Beviatá. Ainda não podemos trazer uma prova, porque nesses três casos, a mulher se torna uma mulher problemática. No caso do Kohen Gadol, a mulher, e do Kohen, a mulher se torna uma halalá. No caso do egípcio, também, a mulher depois não vai poder casar com o Kohen. Mas não podemos trazer uma prova de uma mulher que casou com um convertido, que se ela se enviúva dele, ela pode casar com um Kohen comum. Fala que Maré viu de Ger, Nami, Poseiro Biatom, Maite Lá, Matzad, Maitaima. A opinião de Biuda é que um convertido que casa com uma judia comum, também esta não pode mais casar com um Kohen depois de se enviuvar. E por isso, desses três fatores, ele aprendeu o que disse a nossa Mishnah, que a filha de um convertido com uma judia comum é considerada uma guioret e não pode casar com um Kohen. Até aqui, a primeira opinião na nossa Mishnah com relação aos convertidos. Vamos passar para a segunda opinião. O Reb Elezer ben Yaakov disse na Mishnah que se um dos pais, ou o pai ou a mãe, é um judeu comum, então o filho não é considerado guer. E a filha vai poder casar com um Kohen. Somente se os dois pais são convertidos, que a filha não vai poder casar com um Kohen. Essa foi a segunda opinião. E a terceira opinião que vimos na nossa Mishnah diz que mesmo que os dois pais são convertidos, o filho e a filha não são considerados guerim, eles podem casar com um Kohen. Tânia, a Gemara traz uma braita que nos traz uma quarta opinião com relação aos convertidos. Reb Shimon ben Yochai Omer, diz Reb Shimon ben Yochai, Gioret Pchuta mi bat shalosh shanim veyom echad, Kshera li keuna. A lei é que uma convertida, que ela se converteu com menos de 3 anos, mesmo que ela própria é convertida, ela vai poder casar com um Kohen. Shneimar, aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk diz, Uchalatav Benashim Echayu Lachem. O Pasuk diz, com relação ao exército do povo judeu, que foi guerrear contra o povo de Midian, que eles devem exterminar todos os homens e as mulheres, e as meninas menores, crianças, vocês podem pegar elas para vocês como servas ou como esposas. Mesmo que Vialo Pinchas, o Pinchas também Pinchas, que ele era Kohen, ele também estava no exército, como relata a Torá. A gente aprende daqui que uma menina com menos de 3 anos que se converte, ela pode casar com um Kohen. Tudo que a gente diz que uma convertida não pode casar com um Kohen é se ela é maior de 3 anos. Mas se ela se converteu com menos de 3 anos, quando ainda ela não era apta para uma relação com qualquer homem, nesse caso ela pode casar com um Kohen depois de se converter. Essa é a prova do Rabbi Shimon Bar Yochai, que diz que uma menina menor de 3 anos pode casar com um Kohen. Verabanan, e os outros sábios que discordam com o Rabbi Shimon Bar Yochai, como é que eles vão responder a essa prova? O pastor disse que vocês podem pegar essas meninas para vocês como servas, mas não pegar elas como esposas, e não temos uma prova segundo as outras opiniões. Fala Gemara, Vekrulan Mikra Echad Arshu. As 4 opiniões que vimos com relação à descendência de um convertido, as 3 opiniões provêm de um mesmo pasuk. Porém, cada sábio explicou o pasuk de uma maneira diferente, e daqui temos 4 opiniões. O pasuk diz: Al-Mashna u-Grusha lo-Ikah, o profeta Yechezkel fala para os Kohanim: não peguem, não casem com uma viúva ou com uma divorciada. Peguem meninas virgens, isso se trata sobre o Kohen Gadol, Mizera Beit Israel, da descendência de Israel. Agora, temos 4 maneiras de como explicar, 4 maneiras de como explicar esse passuk. Rabbi Yehuda Savar, a primeira opinião de Rabbi Yehuda, ele sustenta Ad Deit Kol Zera Beit Israel. Já que você falou que tem que vir da descendência de Israel, ou seja, também o pai, também a mãe tem que vir da descendência de Israel. Se o pai já é um convertido, isso já causa que a filha não pode casar com um Kohen. A segunda opinião diz: Rebeleza ben Yaakov Omer, Savar Mizera, Afiru Mikzat Zera. A descendência de Israel, basta uma descendência parcial. Se ou o pai ou a mãe são judeus, isso já é o bastante. Rebeleza Savar, Mishin Israel Uba Israel. O Rebbe Yossi, a terceira opinião da nossa Mishnah, diz que, mesmo que o pai e a mãe são convertidos, já que ele nasceu, a descendência foi criada, essa menina foi criada depois que os pais se converteram, isso já basta para ela poder casar com um Kohen. Rebbe Shimon Bar Yochai, Savar, a quarta opinião que vimos, a opinião de Rebbe Shimon Bar Yochai, explica o pasuk, Mishin Yisrael Betuleh Ben Israel. Ele diz que uma vez que a menina completou os 3 anos depois de já ter sido convertida, ela já se tornou uma menina fisiologicamente maior depois dos 3 anos, por isso ela pode casar com o Kohen. Temos 4 opiniões. Amar Rav Nachman Rava, falou o Rav Nachman para o Rava, com relação ao passo que vimos, que disse o profeta Yechezkel, Hai, kera leisha be Kohen Gadol, veseifa be Kohen Idiot. A princípio, a primeira parte do Kohen Gadol se trata sobre um Kohen Gadol, o grande sacerdote, enquanto a segunda parte do pasuk se trata sobre um Kohen comum. Por quê? A primeira parte fala que é proibido casar com uma viúva. Essa proibição cabe somente ao Kohen Gadol. Um Kohen comum pode casar com uma viúva, só não pode casar com uma divorciada. Já a segunda parte do pasuk diz que você pode casar com mulheres viúvas. Isso, a princípio, vai sobre um Kohen comum, não sobre um Kohen Gadol. A Marley respondeu o Rav Nachman, e sim, realmente, esse pasuk, a primeira parte se trata sobre um Kohen Gadol, e a segunda parte sobre um Kohen comum. Vechatav, krahi, será que realmente, às vezes, o pasuk fala dessa maneira, metade sobre cada assunto? A Marley respondeu o Rav Nachman, e sim, vou te fazer uma prova que o pasuk, ele usa essa linguagem, que uma só frase é dividida em 2. A primeira parte se trata sobre um certo tipo de pessoas, e a segunda parte sobre outro tipo de pessoas. Como diz o pasuk, Vener Elohim Terem Ichbe Ushmuel Shochef Beichar Hashem. Antes da vela se apagar, o Shmuel, o profeta Shmuel, estava deitado no Eichal, no santuário do Bet Migdash. Como é que pode ser? Vealô Eneshivá Bazará no rei David. Somente os reis da família de David podiam sentar Nazará, como é que o Shmuel estava deitado lá? Ela, a explicação do pasuk é o seguinte: antes da vela se apagar dentro do Eichal, o Shmuel no Shochev, bem como o Shmuel estava deitado lá no seu lugar, não no Eichal. Então a gente tem que dividir o pasuk em dois: a primeira parte está sobre um caso, um lugar, e a segunda parte sobre outro caso. Assim também é o nosso pasuk. A Gemara continua comentando este mesmo pasuk. O pasuk finaliza sobre um Kohen comum e fala: Valmaná Asher Tiar Manami Kohen Ikhu, uma mulher que se enviuvou de um Kohen vai poder casar com um outro Kohen. Me Kohen e me Israel, pergunta a Gemara, por que somente uma mulher que se enviuvou de um Kohen é estada no pasuk? Uma mulher que se enviuvou de um Israel comum também pode casar com um Kohen. A reclamada, a explicação do pasuk é o seguinte: Me Kohen Ikhu, Mishar Kohanim Ikhu. A expressão é o seguinte: uma mulher que se divorciou dos Kohanim, ou seja, se a gente está tratando dos outros Kohanim, dos Kohanim comuns, eles vão poder casar com uma mulher viúva. Já o grande Kohen, o Kohen Gadol, não vai poder casar com uma mulher que se enviou. Tá na minha, assim também, a gente vê uma braita que a gente explica o pasuk dessa maneira: Me Kohen Ikhu, Mishar Kohanim Ikhu. Que as palavras do pasuk não querem dizer que somente uma mulher que se enviou de um Kohen, e sim que somente dos Kohanim comuns que vão poder casar com uma mulher que se enviou. Reviuda Omer, o Reviuda explica essas palavras do pasuk de uma outra maneira: eles vão poder casar com uma mulher viúva daquelas que podem casar com um Kohen. O que que Reviuda veio nos ensinar? Explica a Gemara: Reviuda de Taime de Amar Bat Ger Zahar que Bat Halal Zahar. כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא על מלטו, וכל שאתה נושא את ביתו, אתה נושא על מלטו. ולגוד הקומובימוס ג'יז, קומובימוס וקומס את דוסדף, כי הוא קוברצ'ינו, כי כזו כמו אלה קומום, אפיליה, קומסת המגיורת, אינם פודש כזה כמו כהן. ולגוד הסוסטנטה, כי הוא מנינה, כי אינם פודש כזה כמו אלה, המיין דה, אלה תמיין אינם פודש כזה כמו אלה. לא, הוא עשה המיין, ואיזה דפוי את ג'יסים, ואת זה מלידו, נאו מפודש כזה מייס כמו כהן, ומפיס כרתבי, כרסם כמו קוברצ'ינו. Rebi Yossi Omer, Av Gersh Nasagiorit. Vimos a terceira opinião, a opinião de Rebi Yossi, que um convertido ou uma convertida, se eles tiveram um filho depois de terem se convertido, a lei é que a filha pode casar com um Kohen. Amaravino Nome Shmei de Ula, falou o nome de Ula. Alaha que Rebi Yossi. A lei é como Rebi Yossi, que mesmo que o pai e a mãe são convertidos, se eles tiveram um filho depois da conversão, ela pode, a filha pode casar com um Kohen. Vechen Amra Hanra Hakeb Yossi. Assim também diz o Amar Hanra. O Miyom Shekharab Tamigdash. Porém, mesmo que a lei, na verdade, é como a opinião de Rebi Yossi, depois que o Beit HaMikdash foi destruído, Nagu Kohanim Silsur Beatzmam que Rebi Ezer Ben Yaakov. Os Kohanim, eles costumavam serem mais rígidos ainda, mesmo que a lei permite eles casarem com uma menina que nasceu de um pai e uma mãe convertidos. Mesmo assim, eles costumavam fazer como o Rebi Ezer Ben Yaakov, que diz que precisa de um dos dois pais serem judeus. Amar Rav Nachman, diz Rav Nachman, Amar Rav Huna. O Rav Huna, ele instruía para dizer o seguinte: Bani Malech Morim Ukel Rebi Ezer Ben Yaakov, Nassar Motsim Otam Memem Ukel Rebi Yossi. Se o Kohen vem perguntar se ele pode casar com uma mulher dessa, então a gente fala, é melhor não casar. É melhor casar com uma menina que um dos dois pais são judeus. Mas se ele já casou, então a lei fica como Rebi Yossi, que diz que mesmo que os dois pais são convertidos, se a menina nasceu depois da conversão, ela pode continuar casada com um Kohen. Uma próxima Mishnah. Ha'omer b'ni ze mamzer. Enonema. Se vem um pai e diz: olha, este meu filho, ele na verdade é um mamzer. É um menino que nasceu para a minha esposa de um outro homem. Logo ele é mamzer. Fala a Mishnah, ele não tem um crédito, a gente não acredita no que diz o pai. Já que o menino estava no status de ser kasher, a gente acredita que o pai vem dizendo que ele é um mamzer, a gente não acredita nele. Ve'afiru shnei modim ala ubar shebemeia, mamzer inam nemanim. E mesmo se o pai e a mãe, os dois concordam que a mulher está grávida, e os dois dizem que este feto, esse menino que vai nascer, é um mamzer, mesmo que os dois dizem isso, a gente não acredita no que eles dizem, isso não é o bastante para provar que o menino é um mamzer. Ele abriu o meu nome, ele já abriu o discurso e disse que não. Que nesse caso, eles têm o crédito e o filho que nasce já está no status de mamzer e não pode casar com uma judia comum. Na primeira parte da Mishnah vimos que se o pai diz que o filho é mamzer, a gente não acredita. E mesmo que o pai e a mãe concordam que o menino que está na barriga da mãe é mamzer, a gente não acredita. Pergunta como a mãe vê a filho. Shnehem. O que quer dizer? E mesmo se os dois concordam? A princípio é a mesma lei que foi citada. O que quer dizer que mesmo se os dois concordam? O que tem aqui a mais? Explica. Agmará. Lomi baia kama. Lomi baia ihu. De lo kimle. O pai nem sempre tem como saber exatamente de quem veio esse filho. Ele não tem certeza que é dele, mas não tem certeza que é o mamzer. Era filho ihu de kimla. Lomi reina. Tem aqui uma novidade, que mesmo se a própria mulher... que ela tem como ter certeza exatamente de quem ela engravidou, e ela vem e diz que o filho é mamzer, mesmo assim, a gente não acredita na mãe. Veio o Ibai, tem mais uma novidade aqui. Eicha de itlei chazakat kashrut lomehene. Era filho o bar nami deleita chazakat kashrut lomehene. Sobre um filho que já nasceu, que ele está no status de kasher. Então, sobre isso a gente falou que o pai e a mãe não tem o crédito de falar que ele é um mamzer. Porém, um menino que ainda não nasceu, ela está grávida, que ele ainda não recebeu o status de caché. Nesse caso, eu poderia dizer que se o pai e a mãe vêm e diz que ele é um mamzer, então ele vai ser considerado um mamzer. Vem a Mishnah e diz que não. Que mesmo que o pai e a mãe vêm e diz sobre um menino que não nasceu que ele é um mamzer, mesmo assim eles não têm o crédito, ele não é considerado um mamzer. Já a opinião de Rebiuda, como vimos no fim da nossa Mishnah, é que se eles dizem isso, a gente acredita no que eles dizem. Que detalhe, explica a uma braita, qual que é o raciocínio do Rebiuda? E aqui, o Pasuk diz que o pai vai apresentar o filho aos outros, quer dizer, e aqui ele é Nacheri. O pai pode apresentar o seu filho para outras pessoas. Quem já aprende desse Pasuk? O cara vai Rebiuda, aqui diz o Rebiuda, aprendeu o Rebiuda, na nossa Mishnah, Neymar da Lomar Zebni Bechor, que o pai tem o crédito, e a gente acredita no que o pai diz, quando o pai vem e diz, este é o meu filho primogênito. Ele tem vários filhos. O pai vem e diz, este que é meu filho primogênito. Assim aprendemos do Pasuk. Conclui o Rebiuda. O que Hashem Shinemar Adam Lomar Zebri Bechor. Que Hashem Shinemar Adam Ben Grusha Ben Chalutza. Assim como o pai pode falar que ele é o primogênito, o pai também tem o crédito de apontar que tal filho, ele é um Kohen. Ele vem e diz, olha, este menino, ele nasceu de uma divorciada que casou comigo. Logo, o filho é um Halal. Na nossa Mishnah, vem o Rebiuda, que o pai tem o crédito e pode falar que o filho é um mamzer. Essa é a opinião de Rebiuda na nossa Mishnah. Vachachamim Omri. Já a opinião dos outros sábios na nossa Mishnah discutem com Rebiuda e dizem, ele é um Neman, que ele não tem o crédito. E a Gemara debate. Amar ele é o Rechon Baritzak Lerava, falou o Rechon Baritzak Burava, Bishma de Rebiuda, Hain Dichtiv Akir. Segundo Rebiuda, dá para entender por que o Pasuk vem e diz a palavra Akir. Por isso, isso vem dizer que mesmo que o pai vem e diz que o filho é mamzer, é halal, o pai tem o crédito. E por isso o Pasuk citou essa palavra para a gente aprender esta lei. Ela era banal, porém, segundo os sábios, que dizem que o pai pode falar que o filho é primogênito, mas não pode falar que o filho é mamzer. E aqui, Lamani, por que precisamos de um Pasuk para nos ensinar essa lei? A princípio, quando ele vem e diz que o filho é primogênito, o filho vai herdar o dobro que os outros irmãos na herança do pai. Porém, o pai pode dar esse dinheiro na mão do filho. Quando uma pessoa ele tem a opção, a oportunidade de dar o dinheiro na mão do outro, não precisamos de um pasuk para nos ensinar que a gente acredita. Porque se o pai quer dar o dinheiro para ele, ele vai, assina um cheque e dá na mão do filho. Então é óbvio que se o pai vem e conta para a gente que o filho é o Bechor, ele também tem o crédito, já que ele pode, nas mãos dele, fazer isso. Então ele também tem o crédito. Logo, para isso, não precisamos de um Pasuk para falar que ele tem o crédito em dizer que o filho é Bechor. Segundo Rebiuda, o Pasuk vem dizer que o filho pode falar que o filho é mamzer, mas segundo os amigos, o que o Pasuk vem nos dizer? Fala, Gemara, Betzari, Requeira. Não, nem sempre a gente sabe quem é o primogênito. Às vezes a gente precisa que o pai venha dizer que é o primogênito. Se a gente chega num lugar novo, a gente não sabe quem que é o filho maior. Então o pai que vai dizer quem que é o filho maior. E explica, Gemara, Lemair, que está lá dentro do Pishnaim. A princípio, qual a diferença? Quem que é maior? A diferença vai ser quem que vai receber o dobro na herança. Pshita, lama likra. Novamente, pergunta a Gemara, que não precisamos de um passu para nos falar que o pai tem o crédito em dizer quem que é o filho primogênito para ele dar o dobro na herança. Migo dei bai, meite velei mataná. Assim como o pai poderia dar esse dinheiro na mão do filho, se ele quisesse dar. Então, mesmo que ele não fosse primogênito, o pai pode dar o dinheiro para quem ele quiser. Assim também, se o pai vem e diz que tal o filho que é o primogênito, ele tem o crédito. Não precisamos de um passu para isso. Por que então, segundo a opinião de Rahamim, precisamos de um passu para falar que o pai tem o crédito nessa questão? Responde a Mará, Miroav, Ilei, Ben Hassim, Shinafur, Acharmike. Quando o pai vem e diz que tal filho é primogênito, mesmo se depois de ele ter falado isso, ele teve novos lucros, e depois ele falece, mesmo os novos lucros também vão se dividir de maneira com que o primogênito vai receber o dobro. Porque uma vez que ele tem o crédito, ele acredita no que ele falou, que este é o filho primogênito, ele vai acabar recebendo o dobro de qualquer maneira, mesmo nos novos lucros. Por isso, todo o raciocínio diz o seguinte: olha, se o pai pode dar na mão, ele, se ele quisesse dar mais dinheiro para esse filho, ele dava um cheque e acabou. Não precisava vir e falar que ele é o primogênito. Se ele vem e diz que ele é o primogênito, ele tem o crédito. Ele acredita nele. Assim falou o raciocínio. Fala agora, não. Se ele quiser dar, ele só pode dar do que ele tem agora. Com a palavra que ele está falando, ele vai dar para esse filho até mesmo dos novos lucros. Por isso, precisamos de um passo para dizer que ele acredita nele nisso. Fala agora, o Lebê, da Mara, da Maquina, da Mara, Xerô, Bororá. E aqui, Lamali, Xenafruno, Xogossês. Fala agora, segundo a opinião de Rebbe Meir, a opinião de Rebbe Meir é que uma pessoa pode dar uma coisa para o outro mesmo antes da coisa ser existente no mundo. Por exemplo, ele pode falar e diz: todos os lucros, todo o dinheiro que eu tenho, ou certa parte do dinheiro que eu tenho, e todo o dinheiro que eu vou lucrar, eu estou dando para tal filho. Então, está na mão do pai. O pai tem a possibilidade de dar para esse filho do dinheiro que ele tem e também dos lucros que vão vir. Sendo assim, já que está na mão do pai dar o dinheiro, é óbvio que ele tem o crédito de dizer que ele é o primogênito. Por que então precisamos de um pastor? Respondeu: não. Porém, se ele acabar tendo algum lucro quando ele vai estar gostês, nas horas antes do falecimento, nessa hora ele não vai poder mais passar isso adiante. E por isso, agora, se ele vem e diz que esse filho é primogênito e a gente acredita nele, mesmo nestes lucros que ele vai receber nessas horas, também isso ele vai poder passar para o filho. Por isso, vem o pastor que diz que o pai, Yakireno, tem crédito para dizer que o filho é primogênito, porém, essa é a opinião, segundo a opinião de Hamim, ele só pode dizer que o filho é primogênito e o filho vai lucrar o dobro. Mas ele não tem o crédito para falar que o filho é o mamzer. Essa é a opinião de Hamim, da nossa Mishnah. Contuvo, até o próximo.